Bom, bom dia, senhores deputados. Embora nos falte ainda um deputado para termos quórum, creio que podemos começar a nossa reunião, pelo menos com os pontos de informação, e depois passamos aos escrutínios. É que ainda por cima eu não devo ser bem ouvida, mas... Bom, a primeira informação é que o Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura enviou à Comissão de Assuntos Europeus uma carta dando conta da discussão que houve em sede Comissão de Educação sobre a nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias. E, portanto, propõe à CAI duas questões que me parecem-me de aceitar, mas de qualquer forma ponho à consideração dos senhores deputados. Por um lado, propõe a possibilidade das comissões escrutinarem as iniciativas que considerem relevantes, mesmo que não tenham sido identificadas como prioritárias quando se discute o programa legislativo e de trabalho da Comissão Europeia. É uma metodologia que nós temos utilizado ao longo dos tempos e, portanto, é só uma chega para ficar contemplado, mas que é uma prática que a Comissão de Assuntos Europeus, por exemplo, utiliza. Que significa que, durante o ano, se a Comissão Competente Especializada achar que deve haver uma outra iniciativa que não designou como prioritária, mas que considera que, face à sua relevância política, deve ser apreciada, que possa sê-lo em função dessa mesma relevância. A segunda opção também é uma coisa que já existe. Eu tive o cuidado na Comissão de Educação, como estava presente e sou suplente, de explicar a metodologia e de termos uma discussão sobre o assunto, mas de qualquer forma o Sr. Presidente entendeu que devia sublinhar a necessidade das comissões serem alertadas quando esteja em causa uma iniciativa que suscite reservas sobre o princípio da subsidiariedade. Também é uma prática que ocorre, de resto a última diretiva que levantou essa questão foi a diretiva do tabaco, e que me parece que também é uma prática corrente da Comissão de Assuntos Europeus, mas de qualquer forma era para informar os senhores deputados, não sei se alguém quer pronunciar-se sobre isto, mas é para informar os sublinhados da Comissão de Assuntos de Educação, sendo que devo entender do silêncio que podemos aceitar estas considerações e escrever ao senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, dizendo que aceitamos estas considerações, ou o reforço destas considerações. Senhor Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sra. Presidente. Realmente o silêncio poderia ser a solução, mas no caso vertente, penso que é oportuno referir que, tanto quanto penso, este sistema de alertas está expressamente consagrado. E em relação a uma matéria relevante poder ser considerada, se não está expressamente, está lá muito próximo. E, portanto, digamos que não há novidade. Não, a intervenção não é para defender a bondade das soluções que encontramos, mas é para descansar os espíritos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
No mesmo sentido do deputado Costa Neves, mas também só para relembrar o trabalho que tinha sido feito pelos deputados Costa Neves e Alberto Costa e achar que nós temos que pensar rapidamente em implementar as conclusões desse trabalho, porque se calhar uma das dúvidas que também assola a Comissão de Educação está indiretamente ligada com alguma indefinição por vezes em relação às iniciativas que devem ser escrutinadas. Portanto, eu penso e nós pensamos da parte do nosso grupo parlamentar que teremos que voltar a esta matéria o mais cedo possível para podermos, de facto, implementar as conclusões das propostas que foram apresentadas. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Eu disse isso na Comissão de Educação. Aliás, defendi o trabalho feito aqui nesta Comissão pelos senhores deputados Alberto Costa e o senhor deputado Costa Neves e expliquei qual era a nova metodologia que ia ser adotada. Mas pronto, o Sr. Presidente entendeu que mesmo depois dessa discussão devia fazer-nos estas sugestões, que eu também acho que, se não estão consagradas expressamente, estão lá muito próximo. De qualquer forma, nós estamos agora, fizemos a audição a semana passada ao programa de trabalho e no início de abril estamos em condições de iniciar a nova metodologia de escrutínio, que me parece, aliás, como a senhora deputada Helena André referiu, que me parece essencial para nós também priorizarmos aqui o nosso trabalho e talvez tornarmos esta comissão também um bocadinho mais política dentro das nossas prioridades e das nossas discussões, esperemos nós. Senhores deputados, esta era a informação, a primeira informação. A segunda informação, foi já enviado o questionário para a preparação do relatório anual, bianual da COSAC, cuja resposta está a ser preparada neste momento pelos serviços da CAI e que virá a seu tempo à comissão. E ainda, para a semana, diz a doutora Maria João, e ainda a base de dados do processo legislativo europeu foi agora disponibilizada no sítio da internet da Assembleia da República, pretendendo assim tornar possível a pesquisa e acesso à informação sobre as posições adotadas pelas comissões parlamentares e pela Assembleia da República relativamente às diversas iniciativas europeias, possibilitando assim o acompanhamento dos diversos momentos do escrutínio parlamentar. Esta era também um desejo das várias comissões de tentarem perceber, foi uma das questões que também foi colocada na Comissão de Educação, de tentar perceber em que fase é que estão as, em que estão os escrutínios das várias iniciativas, quer nas várias comissões aqui no Parlamento, quer também ao nível dos Parlamentos Nacionais. Para a próxima semana, temos no dia 19 de março, às 16 horas. Eu queria perguntar se às 16 horas é uma boa hora para todas as pessoas. Eu creio que fazer reuniões às 5h30 ou às 6 da tarde não é útil para ninguém, é uma terça-feira, e portanto propunha que na próxima terça-feira fosse às 16 horas. No dia 20 de março, começamos os nossos trabalhos, quarta-feira, às 9h30 da manhã, com uma sessão de apresentação do Acordo de Parceria com a União Europeia relativo aos Fundos Comunitários 2014-2020, vai ter lugar na Sala do Senado e a sessão das 9h30 será constituída pelo Sr. Secretário de Estado e Adjunto e dos Assuntos Europeus, Miguel Moraes Leitão, pelo Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, António Almeida Henriques, Secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Alquerque. Será seguido de um debate entre os deputados desta Comissão, da Comissão de Economia, Comissão de Educação, Comissão de Agricultura, Comissão de Segurança Social e Trabalho e também Comissão de Ambiente. E, portanto, penso que é um momento também importante para a nossa comissão. Dia 20 de março também, logo a seguir a esta audição que tem o fim previsto para ao meio-dia, haverá a audição normal com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, pós-Conselho Europeu de 14 e 15 de março, que de resto hoje o plenário é dedicado a isto com o Sr. Primeiro-Ministro. De informações é tudo. Não sei se algum dos grupos parlamentares tem alguma informação. Não sendo assim, passamos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos e temos que... Faz favor, Sr. Deputado António Mano.
Só uma pequena referência a título de informação. Fomos informados que a doutora Ana Vargas abandonou a comissão por uma questão de rotatividade ou por uma questão de arranjo. Só para deixar registado publicamente o apreço pela colaboração da doutora Ana Vargas e esperar que com essa substituição a doutora Maria João não fique demasiado sobrecarregada nos seus trabalhos. Mas o importante era registar, de facto, o empenho que a doutora Ana Vargas demonstrou enquanto esteve aqui connosco e desejar-lhe as felicidades publicamente. Já o fiz privadamente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helena André.
Só para corroborar as palavras do deputado António Rodrigues, de facto, também já tive a oportunidade de o fazer em privado. Penso que é uma perca, porque vamos perdendo elementos desta comissão que são muito valiosos e também vamos, se calhar, sobrecarregando aqueles que cá ficam, mas também me parece ser da nossa responsabilidade, enquanto deputados desta comissão, de também termos algum alerta relativamente a essa matéria e se entendermos que é necessário intervir, nós estaremos prontos para intervir em relação ao reforço do pessoal de apoio desta comissão.
Obrigada, Srs. Deputados. De facto, foi um lapso meu. Eu tinha a intenção de referir a substituição, a saída, dou-lhe já a palavra, Sr. Deputado, tinha a intenção de referir a saída da doutora Ana Vargas, que me parece também que é uma perda para esta comissão, sobretudo porque ficam sobrecarregados os que cá ficam. doutora Ana Vargas vai para a Comissão de Negócios Estrangeiros, tanto quanto sei, mas de facto eu acho que consigo compreender as palavras da senhora deputada Helena Andretta, que se pudermos fazer alguma coisa para o reforço também daqui, parece-me útil e desejável. Senhor deputado Rui Barreto.
Senhor Presidente, para o mesmo efeito, embora a minha presença nesta comissão seja ainda curta, mas tive o prazer de conviver com a sua deputada Ana Vargas nas inúmeras reuniões que aqui tivemos lugar e queria fazer também, estender aquilo que foi aqui referido pelos colegas que me precederam, reconhecer na deputada enorme profissionalismo e desejar-lhe as maiores felicidades, que também transmitirei privadamente, mas queria deixar aqui nota, em meu nome e em nome do CDS, e saudar o ambiente de cordialidade quando decorrem estes trabalhos nesta comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passemos então ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é nomear o deputado autor do parecer para a proposta de resolução número 55/7 do Governo, que aprova para ratificação a decisão do Conselho de Governadores do Banco Europeu de Investimento de 31 de dezembro de 2012 no que se refere ao aumento de capital do banco. Senhor deputado Costa Neves.
Obrigado, Sra. Presidente. Em relação a este ponto de ordem de trabalhos, nós tivemos a possibilidade de verificar que os prazos estão muito, muito apertados. Segundo a informação que tenho, a Conferência de Líderes vai se debruçar sobre este assunto para que ele seja votado em plenário na próxima semana. Portanto, dada a importância que atribuímos ao assunto, mas também o facto do deputado António Rodrigues ter manifestado o interesse em elaborar o relatório, eu iria assumir uma atitude que não é muito comum, que é recorrer ao regulamento da Comissão e pedir que fosse o grupo parlamentar do PSD a assumir este relatório e que ele fosse atribuído ao deputado António Rodrigues, que manifestou interesse nesse sentido. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. De facto, pelo método de ontem, este relatório caberia ao Bloco de Esquerda. No entanto, nos termos do regulamento da nossa Comissão, se não houver oposição à sugestão de um outro relator, pode ficar designado o Sr. Deputado António Rodrigues, se não houver. Parece-me que está concedido. Bom trabalho, Sr. Deputado. No curto espaço de tempo, até porque, de facto, a informação que nós temos é que o Governo vai solicitar o agendamento desta proposta tão breve quanto possível. Terceiro ponto de ordem de trabalhos é apenas para votarmos a fixação da redação final do projeto de resolução 622/7, que aprova parecer fundamentado sobre violação do princípio da subsidiariedade pela proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros no que respeita ao fabrico, à apresentação e à venda de produtos de tabaco e produtos afins. Foi o projeto de resolução que foi aprovado na passada sexta-feira em plenário, mas que carece de confirmação aqui na nossa comissão. Pergunto se há votos contra, abstenções. Está aprovado por unanimidade. E passamos então à apreciação dos pareceres. Uma vez que eu estou a presidir, se não se importam, os meus dois pareceres, que são os primeiros da ordem de trabalhos, passam para o fim. E dou... Não dou a palavra à senhora deputada Esther Vargas, que não está. Assim sendo, a palavra ao senhor deputado Duarte Marques.
Bom dia a todos, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Isto trata-se de uma comunicação da Comissão, por isso, de antemão, saberemos desde já que não carece de parecer sobre o cumprimento e o respeito pela subsidiariedade ou não, mas trata-se de uma comissão da Comissão sobre a educação, investir nas competências para melhorar resultados socioeconómicos. Eu chamava a atenção dos restantes deputados para 3 ou 4 pontos que me parecem importantes salientar, sobretudo numa fase que é tão importante promover o investimento e o crescimento, mas, no fundo, esta comunicação é muito voltada para a procura de competências e para a aquisição de competências no percurso educativo dos jovens a nível europeu. Ou seja, indica aos Estados-membros a necessidade de procurar cada vez mais que seja investido na criação de competências a partir do mais básico até ao superior nos nossos jovens. Ou seja, é verificado que há dificuldades claras entre aquilo que é lecionado e aquilo que são as necessidades das empresas, ou seja, o ensino mais virado para a aquisição de competências concretas em articulação com as empresas e com o mercado de trabalho. Isso parece-me que é o mais relevante de toda esta comunicação. Ou seja, que o mercado de trabalho não deve modelar o ensino, mas que o ensino não pode viver de costas voltadas para o mercado de trabalho. Esta comunicação alerta também para os valores muito preocupantes do abandono escolar, fazendo referência especial a Portugal e a Espanha, Espanha com 26% e Portugal com 23% em abandono escolar precoce. E, por outro lado, chama também a atenção, numa matéria que em Portugal também não podemos deixar de descurar, que 20% dos alunos com 15 anos de idade não dispõem de competências suficientes em leitura. Ou seja, que há algum facilitismo nesta idade, até chegar a esta idade, e sobretudo verifica-se na área do português, neste caso outras línguas, mas, no fundo, nas capacidades de leitura. Faz várias menções à necessidade de haver uma educação para o empreendedorismo, não para se tornarem todos empreendedores ou empresários, mas para terem mais capacidades de inovar e de criar inovação ao serviço do crescimento e, sobretudo, de novas soluções para as empresas. Isto é, de facto, o mais relevante que me parece assinalar. No fundo, esta comunicação é muito virada para as competências. Nas várias prioridades que anuncia, que são quatro, há uma, sobretudo, que salta à vista, que é a necessidade de os modelos de aprendizagem criarem melhor articulação com a passagem para o mercado de trabalho, criticando, por isso mesmo, a forma como isso hoje é feito em alguns países da União Europeia. Eu gostava, a título pessoal, dizer também, apesar disso não ser referido de forma negativa nesta comunicação, que esta comunicação toma como boa a forma como o processo de Bolonha tem decorrido, o que, na minha opinião, não é o caso geral nos países todos, muito menos em Portugal, em que Bolonha não foi aproveitada, de facto, para criar alguma espécie de reconhecimento e de uniformização do ensino, tendo Portugal passado um bocadinho ao lado da reforma que Bolonha pretendia colocar no ensino superior. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja? Eu só não intervenho porque estou a presidir. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Muito obrigada, senhor deputado. Senhora deputada Helena André, para a apresentação do seu relatório, se faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, de uma forma quase telegráfica, porque estamos a tratar de uma proposta de regulamento do Conselho que altera um regulamento já existente, mas que altera especificamente um único ponto desse regulamento já existente e que tem a ver com o quadro jurídico comunitário aplicável ao consórcio para uma infraestrutura europeia de investigação. Vou poupar os membros da Comissão relativamente à importância de haver na Europa uma infraestrutura europeia de investigação que funcione em rede e, portanto, todos estamos convencidos e rendidos a esse objetivo, mas, de facto, o regulamento que estava em aplicação, ou que ainda está em aplicação, é de alguma forma impeditivo a que os Estados-membros e, sobretudo, os países associados possam ter um papel mais ativo na criação desta infraestrutura europeia de investigação. Ou seja, aquilo que o atual regulamento diz é que é necessário que haja, no mínimo, 3 Estados-membros para que se possa dar início a uma infraestrutura europeia de investigação e depois podem juntar-se países associados a essa infraestrutura. E a realidade está a mostrar que, na prática, isto não é execuível, ou seja, não há nenhuma infraestrutura europeia de investigação que tenha 3 Estados-membros. E, portanto, a Comissão o que pretende é que o sistema seja mais ágil e a proposta de alteração é no sentido de dizer que esta infraestrutura europeia de investigação pode ser constituída por, no mínimo, 1 Estado-membro, ao qual se juntam 2 Estados-membros ou países associados. Ou seja, estamos a abrir a possibilidade de, a partir de 1 Estado-membro, poder criar, com mais 2 Estados-membros ou um país associado, uma infraestrutura europeia de investigação. A base jurídica desta proposta são os artigos 187 e 188 do Tratado de Funcionamento da União Europeia,
Penso que não temos dúvidas relativamente à aplicação do princípio da subsidiariedade, estamos a falar de competências partilhadas, mas também me parece que não vale a pena estarmos a fazer outra vez uma análise do princípio de subsidiariedade do regulamento relativamente ao qual já fizemos a análise e estamos a olhar para pequenas alterações técnicas no regulamento e por isso eu penso que este escrutínio pode ser dado como concluído e esta matéria encerrada. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade e dou a palavra novamente à senhora deputada Helena André para o seu segundo relatório. Parecer.
Muito obrigada. Esta, se calhar, é uma daquelas matérias que, se já tivéssemos em prática a iniciativa Costa Neves Costa, se calhar não estaríamos a escrutinar. Mas acho que estaríamos, porque isto tem a ver com uma comunicação, esta estaríamos, porque ela é muito importante. É uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativamente a um plano de ação para reforçar a luta contra a fraude e a evasão fiscais. E quando escutamos o debate que tem havido a nível europeu em relação à necessidade de reforçar a governação económica e monetária, esta é sempre uma matéria que aparece como uma das matérias prioritárias no reforço da União Fiscal e, sobretudo, na necessidade de combater a fraude e a evasão fiscais. No Conselho da Primavera do ano passado, portanto, em março do ano passado, o Conselho Europeu solicitava aos Estados-membros que procedessem à revisão dos seus sistemas fiscais, para que eles sejam mais eficazes e mais eficientes. E, com base nessa recomendação do Conselho Europeu, a Comissão Europeia apresentou uma comunicação e também alguns pontos em relação a um plano de ação para esta matéria. Também acho que sobre isto não vale a pena estarmos a insistir naquelas que são as consequências negativas da fraude e da evasão fiscais relativamente à capacidade orçamental e económica dos Estados-membros e do facto de, na atual conjuntura de crise, este facto ser ainda mais grave do que aquele que é em conjunturas de crescimento económico. Também o facto de a dimensão da economia subterrânea, sabermos todos que aumenta exponencialmente em momentos de crise e, portanto, haver da parte da União Europeia uma iniciativa mais coordenada sobre estas matérias parece-nos ser a ação correta a tomar em relação a esta questão. Eu não irei em detalhes em relação a estas propostas que estão já sobre a mesa em relação às propostas da Comissão, porque nós teremos que voltar a olhar para tudo isto quando este plano de ação se transformar em iniciativas legislativas da parte da Comissão Europeia. E, portanto, não vale a pena estarmos neste momento a olhar para isto em detalhe. É verdade que a Comissão, no seu plano de ação, propõe um calendário bem definido em relação a algumas das iniciativas que terão que ser postas em prática em relação à luta contra a fraude e a evasão fiscal. E eu ressaltaria só três grandes pontos que fazem parte deste programa de ação. O primeiro tem a ver com a melhoria da cobrança de impostos em cada um dos Estados-membros. O segundo é o reforço da cooperação transfronteiriça entre administrações fiscais dos Estados-membros. E o terceiro tem a ver com a adoção pela União Europeia de uma política coerente em relação aos países terceiros para poder promover as suas normas a nível internacional e, sobretudo, assegurar condições de concorrência equitativas. Portanto, esta é uma matéria que não nos vai abandonar, antes pelo contrário, e eu penso que sobre este programa de ação e esta comunicação da Comissão, uma vez que não se trata de uma proposta legislativa, não temos que verificar o princípio da subsidiariedade, mas proponho que a Comissão de Assuntos Europeus prossiga o acompanhamento do processo legislativo relativamente às matérias que estão neste programa de ação. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Costa Neves, faz favor.
Obrigado, senhora presidente. Era para agradecer o relatório e a exposição da senhora deputada Maria Helena André e para não deixar passar sem mais este tema que, como todos sabemos, é da maior importância. Eu que tenho, com certeza, uma enorme admiração pelas capacidades de quem tem formação em economia, admira-me sempre como se consegue dizer que em Portugal a economia paralela ou clandestina é cerca de 40 mil milhões de euros, mas com certeza eles terão um imenso fundamento para dizer isso, como me preocupa muito o facto de isso representar uma fuga ao pagamento de impostos de cerca de 7 mil milhões de euros. Ora, se estes números são todos corretos e se eu sei fazer contas, isto representa mais de 3% do PIB. E se assim é, se tudo isto fosse não clandestino, mas visível, nós deixaríamos de ter o déficit que temos e passaríamos a ter um orçamento equilibrado, o que provavelmente permitiria que todos nós pagássemos menos impostos. Como na vida é importante ter sempre um ideal, e como eu acredito que esta abordagem poderá ter resultados, obviamente não resultados absolutos, mas pelo menos resultados relativos, contribuam para a redução da economia paralela, claro que seguimos com grande atenção esta matéria, ao mesmo tempo que mantemos a expectativa de que, simultaneamente, possamos ir-nos encaminhando para a harmonização fiscal ou a tendencial harmonização fiscal para ser prudente, para que também não continuemos a atropelar o mercado interno e as regras da concorrência através da divergência fiscal existente na União Europeia. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade e agora voltamos ao início dos escrutínios para eu apresentar os dois relatórios que tenho em mãos. O primeiro relatório, senhores deputados, é um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre eventuais vantagens ou desvantagens de uma limitação a duas categorias de armas de fogo. Eu queria dizer sobre isto que reproduz na íntegra as especificidades deste relatório que estão expressas no parecer feito pela primeira comissão, pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, e entendi que no nosso relatório da Comissão de Assuntos Europeus valia a pena fazer uma abordagem do que está legislado em Portugal sobre isto. Porquê? Porque este relatório que é produzido diz que há apenas 4 países onde se verificou um ligeiro aumento, é esta a expressão, um ligeiro aumento do tráfico de armas, dos crimes com armas de fogo. Desses 4 países, Portugal é um deles. E embora diga que é um ligeiro aumento, é verdade que fundamenta este ligeiro aumento com uma necessidade de revisão da diretiva respeitante a armas de fogo. E a minha intenção neste relatório foi fazer uma exposição sobre o que tem sido legislado em Portugal em matéria de armas de fogo, sendo que a última lei das armas de fogo foi feita a 27 de abril de 2011. É uma lei muito recente e muito adaptada àquilo que são as regras da União Europeia e que têm sido feitas ao longo dos anos na União Europeia e que vão ao encontro, de resto, da diretiva que está em vigor. E, por isso, aquilo que faço é um retrato da situação jurídica ou legislativa em Portugal, dizendo que, sendo um relatório sobre o estado da arte nos 27 Estados-membros sobre a utilização das armas de fogo, pareceu-me que esta era a questão mais significativa para Portugal, sendo que a nossa legislação é muito recente e sendo que a diretiva prevê também, neste relatório é sublinhado isso, prevê que sempre que a legislação seja mais favorável do que a que está inscrita na diretiva, ela deve prevalecer em relação às demais, que é o que acontece de facto em Portugal. Assim sendo, não há lugar a análise do princípio da subsidiariedade, mas há uma informação que fica dada também a esta comissão com este relatório, e que pergunto se os senhores deputados desejam intervir sobre ele. Não sendo o caso, votos contra? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. O segundo relatório é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico, Social e Europeu e ao Comitê das Regiões sobre a cooperação no domínio da justiça e assuntos internos no âmbito da parceria oriental. A parceria oriental constitui-se pelos seguintes países: Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, República da Moldávia e Ucrânia. É uma parceria que decorre também do Programa de Estocolmo de 2009 e é uma comunicação que Eu devo confessar que considerei que não tinha grandes, não levanta grandes questões para Portugal, apenas diz que a colaboração que está a ser feita entre a União Europeia e estes países, e nesta comunicação que se propõe é um conjunto de regras concretas, que estão especificadas também no parecer da Comissão Especializada, concretas para que se reforce a cooperação política e operacional e que se crie um espaço comum de justiça e assuntos internos entre a União Europeia e estes países da parceria oriental. É tudo, senhores deputados. Alguém deseja intervir sobre esta comunicação? Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade também. E antes de sairmos, senhores deputados, ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Primeiro relatório cabe ao PSD e é sobre o reforço da cooperação em matéria de aplicação da lei na União Europeia, o modelo europeu de intercâmbio de informações.
Senhora Presidente, eu concluo que, portanto, a implicação da avocação que a gente fez do ponto 2 não tem consequências imediatas.
Imediatas não, Sr. Deputado. Tem depois.
Que mantemos a responsabilidade em relação a este relatório e, portanto, eu proporia ao Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
Não tem ninguém da primeira comissão, Sr. Deputado. O segundo parecer é para o Partido Socialista. É uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos. O terceiro parecer para o CDS-PP, que é o quarto pacote ferroviário. Lis.
Sr. Presidente, na ausência do coordenador, o deputado João Serpa Oliva, eu encarregar-me-ei de apresentar, sendo que, se o Sr. Deputado João Serpa Oliva assim o entender, apresentará o...
Obrigado, Sr. Deputado. Sim. Eu chamo só a atenção que o terceiro pacote legislativo ferroviário, o terceiro pacote ferroviário, levantou questões de subsidiariedade em vários parlamentos, portanto convém também olhar como é que está a ser escrutinado nos vários parlamentos este quarto pacote.
Estou a ficar especialista, como diz o Sr. Deputado Costa Neves, estou a ficar especialista nessa matéria.
Sexto e último ponto, senhores deputados, não estando o senhor deputado Serpa Oliva, presumo que não haja considerações sobre a ata. Votos contra, abstenções, está aprovada por unanimidade. Próxima reunião, as atas estão votadas. Próxima reunião, dia 19 às 16 horas. Obrigado, senhores deputados.